Fala galera, eu sou o Renê do Vale, estamos começando mais um RecreCast.
Diretamente do estúdio PodFX Experience, que é um dos apoiadores do RecreCast. O RecreCast é apoiado pela ABRE, Associação Brasileira de Recreadores, pelo coletivo de podcast, Podcast com Dendê, e pelo PodFX Studio, que é uma plataforma para produção de podcast online. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui ela, tia Cris, da Cris Animação. Cris Animações ou Cris Animação?
Cris Animações, que são várias.
São várias, né? Cris, pra gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu vou ficar olhando pra você aqui, deixa eu ficar de frente. Quem é você na fila do pão?
Nossa.
Quem é Cris?
Nossa. Eu sou Cristina Oliveira, certo. Casada, dois filhos e formada, né? Em pedagogia, uhum. Tenho várias áreas aí que a gente atua, não só na área de educação, mas na área de artes, uhum. Atriz e outras coisas, né? Eu ficaria aqui a manhã inteira se eu fosse contar o meu currículo
Quem
artístico,
sou eu?
Só o currículo artístico.
Só o currículo artístico, ah, que massa. Você tem quantos anos de experiência na área de animação, enfim, nessa área artística?
Eu comecei, Vale, com 13 anos.
13 anos.
Um circo esteve aqui em Salvador. O uhum. nome dele não sei se você já ouviu falar, Real Circo, Parque Circus World. E aí eles contrataram a gente para interagir uhum. com as crianças que entravam no circo, porque era um circo e um parque junto.
Sim, nossa.
E eles instalaram ali na Avenida CM, aqui uhum. em Salvador, e nós somos uma turma, fomos contratadas para interagir com as crianças.
Que legal.
E ali eu
com
tive
13 minha, anos?
Com 13 anos.
Rapaz.
Ali eu tive a minha primeira experiência, né, profissional, amadora, né? Porque, uhum. na verdade, eu não tinha nem noção, mas...
De profissional porque estava ganhando, mas amadora porque não estava profissionalizada ainda, né?
Pois é, com o trabalho na área.
Aham. Uhum. Que legal. Você falou que você tem anos de carreira, trabalhou com várias vertentes já na animação e da recreação, do circense. O que a Cris Animações faz hoje? A empresa de que especificamente, para quem está nos ouvindo?
Hoje o nosso foco é animação, né? Animação de empresas, animação de aniversários, uhum. não só infantil, mas também adulto, porque Sim. nós fazemos também eventos para adultos. Então, nós temos lá a pintura artística, nós temos os personagens infantis, nós uhum. temos a parte de lanche, a parte de brinquedos, nós atendemos também a parte de animação em si, porque tem a diferença hoje. Você sabia que tem a diferença de animação para recreação?
Diga aí, qual a diferença?
Então, como foi que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a animação ela atende a... Uhum. E a recreação, ela é específica, direcionada para as crianças. Então, assim, tudo que...
A animação atende todo mundo da festa.
Isso.
Engloba a festa
engloba
toda.
Engloba a festa inteira.
E a recreação é voltada para o público infantil.
Público infantil, isso.
Certo.
É direcionada para as crianças.
Essa linha de pensamento do que é animação e criação, vocês, como um todo, em Salvador e Bahia...
Pensamos dessa forma.
Entendem dessa forma.
Isso. Legal. Por que que a gente trabalha dessa forma? Até para uhum. a gente saber como cobrar.
Sim.
Porque quando o cliente liga, às vezes ele quer só que você fique com a criança. Ele não quer que você interaja com os convidados. Então você tem que ter essa noção se o cliente quer a recreação ou se o cliente quer a animação.
É porque tem cliente que às vezes não sabe nem o que quer contratar, né? Acontece muito isso. Eles não. Ah, eu quero uma animação lá na festa da empresa.
Ah, eu quero. É uma coisa pequena, eu quero só pra ficar lá com as crianças.
Então, mas ele não sabe nem o que ele quer, né? Ele quer alguém que fique com as crianças. Criança de menos de 3 anos é outro tipo de serviço. É um espaço baby, espaço kids, já não é recreação.
Esse assunto, inclusive, dá muito pano pra manga, porque tem uma boa gama, né, de clientes que eles pensam dessa forma. Que a obrigação do animador é realmente cuidar das crianças, é a questão do cuidado. Então, na verdade, o animador está ali para interagir, para brincar.
Sim, exatamente.
Para levar os jogos, as brincadeiras lúdicas, a animação. Ele não está ali para, por exemplo, a criança quer água. A criança pede para a gente.
Uhum.
Tia, pega água para mim.
E
o pai e a mãe estão lá conversando,
Esquece
batendo
do mundo.
Papo. A criança quer ir no banheiro. Tia, você pode me levar ali no banheiro?
acontece isso muito.
Acontece.
A gente não pode... A gente reclama, não é o certo, mas faz porque vai fazer. A criança vai ficar, não, segura isso para seu pai voltar. Não dá,
agora,
né? Dependendo do ambiente, né?
Agora, o interessante de tudo isso Vale, é que, por exemplo, eu fiz magistério, né? Então, quando eu fiz magistério, na verdade, eu não queria fazer magistério, eu queria fazer nutrição. E aí minha mãe me empurrou, meio que me empurrou. Vai lá, faz magistério. Eu acho que minha mãe tinha um sonho de ser professora.
Ah, é? Você vai fazer magistério.
E aí, quando eu cheguei, eu falei, mãe, me matricula em nutrição. Ela foi lá e me matriculou em magistério. Aí eu tive que engolir o magistério.
Nutrição? Ela que te matriculou?
Eu pedi pra ela, mãe, me matricula no curso de nutrição. Aí ela foi lá e me matriculou em magistério. Aí eu tive que engolir o magistério lá dentro.
Foi mesmo.
Mas aí eu comecei a gostar. Sabe o que eu gostei? E foi ali, eu acho que foi ali que nasceu essa vontade de trabalhar com eventos também.
Que legal.
E me profissionalizar, na verdade.
Uhum.
Porque ali você descobre um mundo. Você tem contato com a questão da psicologia, uhum. a questão das brincadeiras,
Sim.
do brincar, dos jogos recreativos enquanto aprendizado, as brincadeiras lúdicas. Então eu falei, puxa, isso é legal, gostei. Uhum. Aí comecei a me identificar com as crianças, foi ali que eu comecei a me profissionalizar. Aí comecei a pesquisar, aí foi que eu resolvi fazer pedagogia, pensando em me profissionalizar na área de eventos, fazendo para entender melhor esse mundo, né? Porque pedagogia é arte de ensinar crianças.
Sim.
Eu falei, então é por aqui que eu vou.
Que legal, que show de bola, hein? Fantástico. Então você tá agora não largou mais as crianças, agora é literalmente com as crianças, né? Não está mais numa sala de aula, você chegou a dar aulas mesmo?
Sim.
Com pedagoga?
Sim.
Dei
sim,
aula ainda?
Sim, sim.
Ah,
aí dei aula em várias escolas aqui em Salvador, São José, várias escolas. Também nós fizemos o Joy Brasileiro. Tem várias escolas que eu fui professora. Inclusive, eu queria te compartilhar uma coisa. Essa semana, eu ali na Avenida 7, tinha um rapaz. Ele me parou e ele falou assim para mim: oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você, por acaso, ensinou numa escola lá em... Você, por acaso, é professora? E eu achei estranho. Eu falei, eu chamo um mesarrão desse. Eu falei, sou. Como é que você sabe? Eu falei, como é que você sabe? Eu falei, não, porque eu acho, assim mesmo.
Eu acho
que você foi minha professora. Você, por acaso, ensinou alguma escola em Brotas? Eu falei, sim, no Joaí Brasileiro. Ele fez assim, ah, então é de lá. Você foi minha professora. Eu falei assim, aí eu olhei pra ele bem sério.
Foi minha professora de primário.
Aí eu falei assim, olhei pra ele bem sério. Eu fiz assim, e você me deu muito trabalho?
E ele?
E imagine a resposta dele. Ele olhou pra mim e fez assim, olha, eu agradeço, tenho muito a agradecer a você, porque foi você quem me colocou no eixo. Na hora que ele falou isso, eu lembrei quem era ele. Me arrependi.
Foi mesmo?
Agora.
Caraca.
Na hora que ele falou, eu falei, meu Deus,
aquele aluno.
Teve um menino que me deu tanto trabalho, Renê. Foi esse menino. Eu falei, é ele.
No Fundamental 1.
Não, ele era. Lá era pré-escolar.
Pré-escolar? Deu esse trabalho todo?
Pré-escolar? Não, minto. Era terceiro ano na época, porque agora mudou a nomenclatura.
Uhum.
Terceiro ano na época.
Uhum.
E assim, esse menino me deu tanto trabalho. Resumindo, ele não deixava eu dar aula. Ele era muito imperativo, ele era muito agitado. E
Sim.
aí eu colocava ele para ser o líder da turma.
Uhum.
E aí eu colocava... Eu sempre fazia alguma atividade para interagir com ele. E aí, graças a Deus... E quando eu ouvi isso, eu falei... Gente, eu continuo no caminho certo.
Que massa,
porque
show de bola.
Eu consegui marcar a vida desse menino. E ele me dizer isso foi emocionante
para mim. Tantos anos depois,
Tantos anos... Foi emocionante para mim ouvir isso.
Eu acho que isso comprou um educador, por um professor, até por um recreador animador que está nos ouvindo agora... Acho que o melhor é esse reconhecimento de quanto a gente afeta positivamente a vida das pessoas e ter noção de que a gente também pode afetar negativamente de acordo com nossas atitudes
Isso.
e ações.
E assim, vindo para a área da animação, não é diferente. Porque, às vezes, a gente tem a noção de que vai ter ali só 2 horinhas de evento.
Sim.
Você vai ter o contato com aquela turminha ali, 2 horinhas de evento. Só que aquelas 2 horinhas você tem que fazer acontecer. Aquelas 2 horinhas, se você fizer um trabalho de qualidade ou um trabalho que realmente atinja aquela turminha, não vai ficar, você não vai ser só mais um animador, só mais um recreador. Você vai ser o animador, o recreador.
Exato.
Porque é uma questão humana. Uma questão humana mesmo de rapó. Você entrar em sintonia ali com aquela turma, você tentar entender a realidade daquela turma, tentar entender aquele contexto ali, porque tem muito isso. Por exemplo, nós hoje temos a mania, né, a maioria aqui dos animadores, de trabalhar com pacotes prontos.
Sim.
O que é pacotes prontos? Você vai lá e coloca, olha.
Porque é mais cômodo, né, para ele,
é,
né?
É mais prático. É mais prático o atendimento direto com o cliente.
Sim.
Só que, na verdade, você vai lidar com a criança, né, diretamente. Aí o cliente faz assim, o pacote pronto tem lá, oficina de balões, pintura e animação.
Uhum.
X valor. Mas aí, de repente, a realidade daquela turminha não condiz, ou a faixa etária não condiz. Então, os clientes perguntam
Sim.
muito, o que você vai fazer aqui de brincadeiras? Aí eu vou e respondo, eu falo, olha, a gente trabalha de acordo com a faixa etária das crianças, o espaço que nos será fornecido. Por quê? Porque se o espaço for grande, se o espaço é pequeno, se o espaço é aberto, se seu espaço é fechado, você tem que adaptar.
É.
Se é uma animação, se é uma recreação de salão, se é uma recreação de jardim, tudo isso, tem piscina.
Tem que pensar em todos esses cores.
Então, hoje, o que, que eu faço? É, eu levo uma mala.
Uma mala modesta.
Uma mala de viagem. Vixe. E nela eu coloco tudo que eu acho que eu poderei possivelmente usar. Porque as faixas etárias, geralmente, das festas, né, são variadas. Então, eu tenho que ter brincadeiras, jogos recreativos que atinja todas as faixas etárias. Eu não posso priorizar uma faixa etária. Você tem lá crianças, às vezes, bebê, e crianças de adolescente de 13 anos nos eventos. Assim. 13, 14, 15 anos. Eu acoplo tudo. Sim. Eu consigo acoplar tudo. Por quê? Porque aquela turminha ali, com certeza, não vai esquecer de tia Cris. E tem um detalhe também, que você pega uma turminha e você fica o tempo todo brincando, brincando, brincando. E aí você tem uma hora que eu paro e faço assim: agora vocês querem brincar de quê?
Uhum.
Olha aí o nome do nosso grupo. Brincar de
quê?
É o nome do nosso grupo de animadores.
Ah, é? Brincar de quê?
5 animadores
que
se reuniram e criaram esse grupo.
Brincar de quê?
Onde nós fazemos um show lúdico, dançante, participativo, brincante. E aí traçamos essa nova proposta aí de animação. E aí a criança olha pra mim e faz... A criança não espera essa pergunta. A verdade é essa, eu percebo isso, que eles não esperam. Aí faz assim: ah, tia, a gente pode brincar de esconde-esconde? Aí você pensa: ah, mas esconde-esconde é uma brincadeira tradicional. Vamos brincar de esconde-esconde? É,
simples, né?
Não, e então faz assim: ah, tia, vamos brincar de pega-pega? É a brincadeira que eles mais pedem.
Sim.
E aí você cria várias ramificações do pega-pega. E traz pra realidade. Ai, tia, eu não conhecia esse jeito. Assim eu não sei, tia. Eu falei assim: então vamos
às
fazer...
Às vezes até só o nome do pega-pega, né?
Aí então vamos fazer o seguinte: vamos brincar do seu jeito e depois do jeito da tia Cris, vamos ver qual que fica mais legal.
Uhum.
E aí eles ficam, interagem, entendeu? Então assim, é algo muito gostoso. Eu sou apaixonada pela
recriação, pela animação. Pô, é que, como você disse, né, a gente muda a vida das pessoas, a gente não percebe, a gente vai se apaixonando por isso sem perceber. Quando vai ver, a gente já tá entregue à profissão, né? E assim, eu não sei você, mas eu não penso em parar de trabalhar com recriação. Assim, a gente pode até sair do front lá, da linha de frente, de ir pro dia a dia, mas de certa forma a gente quer estar sempre trabalhando com recriação de algum jeito, né?
Mas é isso.
Que é tão importante quanto também. Eu trabalhava numa empresa que era muito grande em São Paulo, de recriação. E a gente falava que a pessoa que tá lá no staff, que tá lá separando material pro evento, é mais importante até que a pessoa que tá no evento,
com
em
certeza.
Muitos casos. Porque se ela não mandar alguma coisa, o evento não acontece. Ela é essencial pro evento acontecer.
Com certeza.
Todas as etapas do evento.
E outra coisa legal que você falou aí agora é essa questão de você sempre trabalhar com recreação. Por exemplo, eu trabalhei uma vida inteira em empresa privada, mas sempre fiz recreação no final de semana.
É. Aí que loucura.
E era loucura mesmo, porque assim, eu tinha carteira assinada, ganhava bem. O meu filho hoje, o mais velho, que tem 22 anos, eu lembro dele olhar pra mim e falar assim: minha mãe, a senhora não precisa disso. Pra que a senhora vai ficar pintando a cara de palhaço?
É mesmo? Caraca, pra que você tá se dando esse
papel? Ele
falava
isso pra mim. Por que a senhora tá pintando a cara de palhaço? Eu falei: meu filho, porque eu amo o que eu faço. E um detalhe.
Uhum.
Aí eu vou compartilhar com você também outra história.
Diga.
É, quando eu fui pra o Beto Carreiro, que eu passei 10 anos no Beto Carreiro, conheci meu marido lá.
Que legal. Mas fazendo o que no Beto Carreiro?
Ele, quando eu conheci ele, ele tava no fundo do circo, aqui em Salvador. Quando o circo veio aqui em Salvador, ele tava jogando malabares. Foi paixão à primeira vista.
Jogando malabares, jogando aquelas coisas pra cima.
Eu falei: nossa, que malabarista lindo. É, mais ou menos isso. E aí, pronto, a gente começou a namorar. Então, resumindo, aí o circo foi embora. E depois que eu terminei os estudos, né, que eu falei que eu fiz magistério. E aí eu fui viajar pra visitar o circo, pra visitar ele, claro. E aí fui ficando.
Lá no Beto Carreiro.
É, lá no Beto Carreiro. E aí eu fiz um monte de coisas lá.
Que
legal. Fiz fosse capilar.
É
mesmo? Eu fui palhaça. Eu fiz um número de índios. Eu fazia um número de acrobacia, báscula.
O que aparecia, você estava fazendo?
O que aparecia. Eu parecia que eu queria abraçar o mundo com a mão. Na verdade, eu achava aquele mundo maravilhoso.
Uhum.
E eu acho que não é muito diferente. Só que é uma outra forma de entretenimento.
Sim,
né?
Sim.
E ali eu aprendi muita coisa. Eu acho que a minha maior escola... foi o circo, porque você conhece várias culturas, várias pessoas, tem contato também com as crianças.
O circo é muito rico, né?
E deixa eu te contar um segredo. Todo mundo tem vontade de ser mágico,
trapezista.
Você sabe qual era meu sonho? Quando eu cheguei no circo?
O quê?
E eu fiquei esperando muito tempo por essa oportunidade.
Andar no Globo da Morte.
Não. Era ser palhaça.
É mesmo, que bacana.
E aí, um certo dia, um lindo dia, o Beto Carreiro me deu essa oportunidade, porque o Beto Carreiro, ele tinha palhaços maravilhosos, inclusive. Sim. Até hoje, a maioria deles aparece na televisão. Tem lá no programa do Ratinho, o Faxinildo, que, sim, que foi sim. palhaço do Beto Carreiro. Uhum. Tem um outro que está aparecendo agora, ele é até dono de circo, não lembro o nome dele, que ele está fazendo o maior sucesso também.
Ah, é? É,
ai, não lembrei aqui o nome dele, mas é ele que me perdoe. Tem lá o Rapadura, o Bananinha, que também
que
faz televisão.
Que tiveram programas de televisão famosíssimos,
isso.
né?
E aí, o que acontece? Quando ele me deu essa oportunidade, é por isso que eu falo, a gente nunca deve desistir do nosso sonho. Uhum. Como eu era muito bonitinha, toda centradinha, me colocavam para fazer coisas mais centradas, né? Dançarina, porque eu nunca fui bailarina, era dançarina. Dançarina, entrava no número para fazer parte, né? Do malabarista, ficava essas lá, coisas, uhum. Ficava lá, aquela coisa de postura.
Sim.
Então, mas no dia que ele me deu a oportunidade de ser palhaça, Renê, sabe o que foi que aconteceu comigo? Eu tive o dia mais feliz da minha vida. E aí eu fazia um papel, que era o papel da mãe, que era um carro. Não sei, eu acho que vocês já viram, que já passou várias vezes na televisão. Era um carro que entrava e ele explodia uma bomba e ele se desmontava todo no
sim,
palco.
Sim, sim, sim.
E eu fazia o papel da mãe. Era como uma família que ia viajar nesse carro de palhaços, né? Eu era mãe. E aí eu pensei, meu Deus, mas eu vou entrar toda bonitinha? Não posso. Eu acabava de sair do bailado, tinha que entrar correndo nesse número. Aí eu do nada inventei. Peguei, coloquei dois peitão de espuma, uma bandona de espuma, coloquei um vestido bem largo, borroquei a cara toda de batom e coloquei uma peruca bem, bem louca. Uhum. Entrei. E aí um certo dia, tá eu lá fazendo esse número, amigo, você não sabe o que aconteceu. É animação, em qualquer lugar.
É imprevisível.
O carro explodiu e eu saí correndo e sentei no colo de uma pessoa do público, um rapaz. Eu sempre gostava de sentar no colo de um careca. Eu gostava.
Viu um careca na plateia?
Nessa cena eu estava morrendo de medo. E aí, meu amigo, eu só sei que eu levei um bocado de porrada desse...
Não gostou?
Acho que ele se assustou, amigo. Mas resumindo essa conversa, depois o Beto me chamou para fazer o programa do Comando Maluco, que é o que estava na Praça é Nossa. Eu acho que eles até tiraram agora do ar. Tinha muitos anos na Praça é Nossa. Eu fiz parte da primeira formação. Né?
Qual
então,
que era?
Era o Comando Maluco. É Patrulha Maluca. Que está inclusive com o Bananinha e o Rapadura, que é da minha época.
Mas agora eles faziam mais... pelo que eu vejo, né? Mais shows solos.
Agora eles estão fazendo mais circo, shows. Porque eles não são mais na programação, né?
Mas eles
são
contratados para ir para os lugares, né?
Isso. Então, assim, aí trazendo para a animação todo esse conhecimento, toda essa estrutura, a gente traz para a animação. Então, aqui hoje a gente monta, né, na nossa empresa, a gente monta esquete de circo.
Uhum.
Né, e as crianças gostam muito. Eu não vejo muito aqui em Salvador.
Esquete de circo?
Não vejo muito. Aquelas reprises que tem a participação do público, que interage e que conta uma história, que tem um enredo. Eu não vejo muito aqui. Eu vejo que as crianças, elas se esbaldam.
Cara, isso é verdade, Cris. Minha filha tem 4 anos. Quando a gente vai no circo, a gente fomos poucas vezes no circo, mas ela fica encantada com o circo, sabe? Com as esquetes, né, do circo. Com as apresentações, ela fica meio entediada, assim, porque criança não consegue segurar muito tempo, né? Mas quando entra um palhaço fazendo uma brincadeira, alguma coisa, ela fica encantada e tem pouco isso mesmo, né? Tem muitos shows pra adultos, voltado pro público adulto, mas poucos pro público infantil, no sentido de ter esquetes que a criança vai se divertir. Piadinhas pontuadas, né? Assim,
porque
pontuais.
Também teve uma história aí, né, dessa questão do palhaço assassino, não sei se você lembra.
Uhum.
Então, isso fez cair muito a imagem do palhaço. Inclusive, lá na minha empresa, o meu marido, ele, como eu te falei, ele era de circo, nascido e criado em circo. E ele fazia um personagem de palhaço mesmo, com a cara pintada, aquele narizão.
Sim.
E aí teve uma época que a gente teve que tirar dele, Renê, por causa dessa história do palhaço assassino. Eu de tia Cris, você tá vendo aí a minha imagem. Eu chegava nas festas, as crianças olhavam para mim. Uma vez, uma turminha olhou para mim. Gente, olha o palhaço assassino,
Palhaço assassino, meu Deus.
Aí eu fiz assim, onde? Cadê?
Era você.
Ele saiu correndo, era a criança brincando, né?
Meu
por quê? Porque
Deus
tinha muito
céu.
Isso da questão do palhaço. Então caiu muito a imagem do palhaço. Mas o palhaço,
sim,
ele
sim.
sempre teve essa coisa de trazer o riso, né? De trazer alegria, de trazer a interação das pessoas, né? E temos muitos palhaços aí bons aqui em Salvador também.
E o palhaço, eu não sei se é uma percepção minha, que eu não sou desse meio, mas o palhaço é uma arte que está, entre aspas, morrendo, né? O palhaço de circo, né? Ele tá meio que... Poucas pessoas querem ser palhaços, né? Muitos querem ser atores e comediantes. Isso. Mas pouquíssimas pessoas querem ser palhaços. E a palhaçaria, essa é a palavra, né? A palhaçaria é uma arte, né? É uma arte lindíssima e riquíssima. Eu sempre quis fazer um curso de palhaço. Quando eu não tinha. Quando tinha tempo, não tinha dinheiro. E quando tinha dinheiro, não tinha tempo para fazer. Mas ainda eu quero fazer um curso de palhaço, sabe? Para você que é animador, que está nos ouvindo, nos assistindo, você que é animador, recriador, trabalha com criança, com público adulto, você ter as técnicas do palhaço para te ajudar. Nossa, te ajuda muito na questão do improviso, é sensacional.
Com certeza.
Ter as técnicas do palhaço.
Olha, o patati patatá tá aí que não deixa mentir. Até hoje nas paradas de sucesso e é sucesso nas festas.
E é antigo pra caramba, né? Vai se renovando a dupla, mas assim. É, não, claro que tem toda uma parte de mídia e marketing, mas eles têm uma técnica de palhaço, de atores. Não são só pessoas aleatórias que pegaram e colocaram pra ser o patati e o patatá, né?
Então, com certeza. São,
e temos aqui no Nordeste, temos a Turma da Pacaraca.
Ah!
Que é sensacional,
amo,
né?
Show
que,
de bola!
Não sei no Brasil, no Sudeste, no Sul, mas no Nordeste, no Norte, eles são conhecidíssimos.
Amigo, eu queria aproveitar para mandar um abraço, um big beijo da tia Cris para o Robertão, tá. Lá do Pacaraca,
sim,
que deve
sim.
estar nos ouvindo, com certeza.
Certeza, gente boa demais, nos conhecemos no Enai, né?
Eu também conheci ele lá.
Lá no Enai, estávamos todos lá, a gente estava lá.
E o Bozo?
E o Bozo estava no Enai.
Gente, o Bozo, apaixonada por aquele homem.
Tivemos o prazer e o privilégio de conhecer o primeiro Bozo, né? Primeiro Bozo
primeiro
da história
Bozo.
Aí do Brasil. Conhecemos o Chiquinho
isso,
também, que era
nosso
da,
amigo.
O Chiquinho da turma da Eliana.
Ah, eu te falei, menina, eu tive o prazer de trabalhar com o Chiquinho também, lá no programa da Eliana.
No programa da Eliana?
O Beto Carreiro levava a gente toda semana.
Sim, lembro que sempre estava lá.
Para gravar o programa da Eliana, ou com o Comando Maluco, ou com os números de circo.
Uhum.
Aí o que que acontecia? A gente sempre se encontrava. E eu tenho o prazer de dizer que trabalhei com ele, porque ele me ajudou muito. Hoje eu tenho gratidão ao Chiquinho pelas dicas, porque eu não tinha experiência nenhuma.
Extremamente
era muito
humilde,
nova.
Né? Eu conheci.
Muito legal. E me dava muitas dicas. Olha, Cris, não vira o rosto para a câmera, não fica assim, não faz isso. E ele me deu muita dica legal. Chiquinho, um beijão no seu coração da tia Cris. Isso. Animações!
Ô, Cris, o Gabriel Soares de Souza aqui no Facebook, na nossa live, ele perguntou, ele comentou: esses dias estava cantando uma música do Carequinha pro meu filho. Ele era um palhaço muito famoso que morava aqui numa cidade vizinha. Você conheceu o Palhaço Carequinha?
Nossa!
Conheceu, não sei se pessoalmente, mas eu ouvi falar.
Eu conheci pessoalmente.
Aí, Gabriel.
Sabe aonde, Gabriel? No circo do Marcos Frota. E ele, e na época, o diretor era o falecido agora. Como é o nome dele, gente? Ai, meu Deus, fiquei triste, mas ele é muito famoso.
Que faleceu
recentemente.
Antes de ontem, não foi esse?
Isso.
Ah, não vou lembrar não, mas eu sei quem está falando.
Ele era até o diretor do espetáculo do Marcos Frota.
Era?
E o Carequinha trabalhava com o Marcos Frota.
Uhum.
Era muito legal mesmo. Vou, bem lembrado, hein, Gabriel?
E cara, você cantando a música do Carequinha é outra coisa muito incrível, viu? E seu filho gostou? Comenta aí, Gabriel. E se você está nos ouvindo aí, deixa o seu comentário, sua pergunta aqui para a tia Cris, ou qual palhaço, qual música de infância você... lembra, tá bom? Aqui no comentário do podcast ou aqui mesmo na live do YouTube. Bom, Cris, agora vamos partir um pouquinho pro lado aqui, pro viés mais soteropolitano. Eu descobri recentemente, entrei no grupo recentemente, de um grupo de você, aqui do pessoal de animação, de animadores de Salvador. O que é esse grupo? Qual que é a ideia dele? Como que ele funciona?
Esse grupo é um projeto do coração. Vou começar falando assim. Por quê?
Do coração.
É, porque ele funciona como uma cooperativa.
Sim.
Ali naquele grupo nós temos hoje 70 empresas.
70?
Né? E cada empresa...
Bastante, hein?
É, e cada empresa com suas particularidades.
Mas só te cortar, essas 70 empresas são de Salvador?
De Salvador.
Caraca, bastante coisa.
E ali cada uma com suas particularidades. E a ideia principal do grupo era realmente... reunir essa turma, né, que é uma turma muito boa, que já trabalha, tem pessoas ali que trabalham muitos anos na área de eventos, tem pessoas ali que trabalham 30 anos, 35 anos, gente, é muito tempo e tem muita experiência. E aí nós convidamos essas pessoas, fizemos ali aquele grupo, e a ideia é realmente cooperar, né? A gente ali troca serviços, nós temos ali vários profissionais da animação, né? Temos mágico, palhaço, malabarista, perna de pau, Temos até números de circo, trapezista, temos
É bem completo o grupo.
Temos artista de renome internacional ali, que já viajou o mundo todo, tu acredita?
É mesmo?
É. Caraca. Um beijão pro Hélio. Um deles é o Hélio, meu parceiro.
Que massa.
Então, assim, resumindo, tudo que você precisar hoje na área de eventos, você pode contatar o nosso grupo Animadores Salvador. O nome Animadores Salvador é porque é a monoclatura da animação, mas a gente deixa claro que é tudo que você precisar na área de entretenimento, inclusive música. Nós temos ali também banda de músicas, tudo que você imaginar, nós temos ali no grupo.
E como que entra em contato com esse grupo, para falar com essas pessoas? É nesse telefone que está aparecendo aqui na tela para a galera. Para você que vai ouvir o podcast, o telefone é o 719-8862-8063, é o WhatsApp, tá?
Eu posso dizer com toda a segurança que os melhores profissionais da área de entretenimento de Salvador estão ali no grupo com a gente, eu posso
que
dizer
legal.
Com certeza.
Que bom, show.
É uma turma muito show de
bola.
Então,
se você quiser ter um trabalho de qualidade, entre em contato com esse grupo.
Com certeza, você vai fazer lá seu evento.
Que bom, então é um privilégio, uma honra estar participando desse grupo aí. Eu quero...
Vamos
colher muitos frutos aí. Bom, e...
Deixa eu aproveitar para falar do encontro.
Ah, verdade.
Já aproveitar de fazer o convite, formal.
Vai ter faça aí o convite, fale do encontro. Que encontro é esse? Está aberto para as pessoas? Como que é isso?
É, nós vamos fazer um encontro no dia 7 de novembro.
7 de novembro.
7 de novembro, uma quinta-feira, lá no Parque Fiesta, na Avenida CM. É, vai ser o encontro de animadores, mas quem quiser estar lá conosco e ter a oportunidade de conhecer também os nossos profissionais que vão estar lá, a maioria com seus personagens e brincar com a gente lá no Parque
que
de
legal.
Diversões, aproveita essa oportunidade, hein, gente? Vem com a gente se divertir, porque o nosso lema é diversão e alegria.
E se você chegar lá e falar que tá indo porque você ouviu no Recrecast, você vai ganhar um brinde exclusivo do Recrecast, viu?
Eita, Lele! E você já está intimado.
Não, eu estarei
não
lá.
Não pode faltar.
Não vou faltar. Vou chegar só um pouquinho depois do início, mas eu vou chegar lá sim. Vou levar minha filha, vou levar minha esposa pra gente viver esse momento lá e trocar informação e conhecer esse grupo, né? Pra você que gosta de brincadeiras, é sensacional estar
num ambiente
desse.
Eu quero aproveitar também pra agradecer e mandar um abraço lá para o nosso gerente. Ele liberou lá o espaço pra gente. Muito obrigada, viu? E quem quiser ir, gente, tá convidado. Fiesta Parque, quinta-feira, dia 7, a partir das 17 horas.
Que legal, show de bola. Esse podcast vai sair um dia antes desse encontro.
Ótimo.
Vai sair um dia antes do encontro. Mas aqui vai estar aqui no YouTube, vai estar aqui no Facebook disponível para você assistir.
Que maravilha.
E a gente vai colocar o link também aqui na descrição, para quiser. Se quiser, tem alguma página no Facebook? Algum
tem,
Instagram?
Eu coloquei aí o Instagram, é Cris Animação.
Ah, tá aqui, verdade.
E aí eu vou aproveitar e pedir pro dono do parque, o gerente, César, para ele ampliar lá, porque vai ter uma turma boa lá.
É isso aí.
Sortear uns ingressos lá também.
Ah, seria demais, hein? Os 5 primeiros vão ganhar ingresso. Imagina.
Pronto, os 5 primeiros que chegarem dizerem que ouviu o podcast. Eu garanto lá o ingresso.
Show, tá vendo, gente? Ó, não tem como falar que não dá pra ir, que é por falta de dinheiro.
Procurar César, gerente do parque.
Bom, viu? O Gabriel disse que infelizmente tem que sair, esse papo tá muito bom. Gabriel, obrigado aqui pelo feedback, por ter participado e deixado seu comentário, viu, cara? Brigadão mesmo. Gabriel, ele é de Niterói, no Rio de Janeiro.
Ah, que maravilha.
É, Gabriel, a gente boa
obrigado,
demais.
Obrigado, Gabriel.
Tá sempre aqui nas aves do Recrecast e é um parceirão aí de podcast comigo. Bom, Cris, você falou um pouquinho já da realidade de Salvador e tal. E como que são. Como que é hoje a realidade da animação na Bahia? Como que você enxerga isso? Onde que tem déficit de atendimento de recreação? Onde que tem muita polarizado? Como que é? Como que você enxerga esse cenário hoje?
Olha, Salvador, eu acredito que Salvador está bem servido de animadores, de empresas, né, da área de entretenimento. Agora, o interior, ele está assim, bem carente, muito carente. Eu sei porque eu tenho feito um trabalho... Pode falar o nome da Sky?
Pode, já falou. já soltou o nome?
É porque eu tenho feito um trabalho com a Sky, TV por assinatura, e eu percebi isso. Nós fazemos muito interior da Bahia. E você percebe que está carente, não tem muita opção de animadores. Uhum. E quando tem, não atende a todas as, né, as ramificações. Né? Faz só aquilo ali mesmo e pronto.
Por, Porque o interior é muito grande, a Bahia é gigantesca, né? E tem interior que é bem interior,
e
né?
E tem interiores aqui que são riquíssimos.
Sim.
Riquíssimos nessa área. E necessitam, então eles importam daqui.
Pegam o pessoal, mas às vezes...
Contratam daqui de Salvador.
Mas, não sei, mas às vezes tem até pessoas lá no interior que trabalham com isso, mas não são divulgadas, né?
Mas tem essa questão
trabalho.
Também da divulgação. Mas não só a questão da divulgação, eu percebo que é mais a questão da limitação. Só faz aquele trabalho. E às vezes eles querem mais.
É limitação porque não tem acesso, não tem onde aprender, assim, eu digo, não tem onde. Porque assim, eu vou estudar, fazer um curso online. Vou ver no YouTube. Beleza, você vê no YouTube, eu pago um curso para você estudar. Mas como que eu vou pôr isso em prática? Você não tem demanda, né?
Pois é. Mas tem outra coisa também que você falou aí agora, que eu achei interessante, essa questão da profissionalização, né? Dos cursos.
Sim.
Aqui em Salvador, eu particularmente, eu senti muita dificuldade nessa questão de treinamentos, questões ligadas à profissionalização. Então, eu fui buscar, o primeiro curso que eu fiz o Recreaju. Que ele já tem...
O que é o Recreaju?
Recreaju é um encontro de animadores, onde tem vários cursos na área, né? E tanto gestão quanto na área de animação, essa questão da oficina de balões. Eles fazem as oficinas e fazem também os cursos na prática. Então, você sai de lá realmente com conhecimento.
Que legal.
E eu fui, se não me engano, foi na 13ª edição com o tio Will, lá em Aracaju. E de lá eu tive conhecimento do Enai. E aí já participei 3 edições do Enai. Hoje eu estou líder da caravana Enai, né? Queria deixar essa informação aqui também. As pessoas que tiverem interesse. Porque eu acho importante, Vale. Porque o que acontece hoje? São poucas opções, mas existe. E agora eu tive conhecimento de que oferece vários cursos, inclusive vai ter um agora que eu estou aqui ansiosíssima para fazer, que fala sobre podcast.
Inclusive a Abre lançou em setembro diversas palestras, eu acho que são 10 palestras na semana especial para a Semana do Recreador. Então tem 10 palestras online gratuitas para acessar lá na Abre, Associação Brasileira de Recreadores.
E às vezes tem um detalhe também, por exemplo, o animador que está em casa agora, o recreador que está ouvindo a gente, às vezes ele não tem a noção de o quanto esse curso, por exemplo, de podcast pode abrir o horizonte dele.
Com certeza.
Pode ajudar no crescimento da empresa, expandir os negócios. Assim como também o curso de Lua. Tem um curso que vai acontecer agora, eu vou te passar também para você divulgar aí. Lua, ela é aqui em Salvador, é uma pessoa que, assim, dá cursos de pinturas artísticas. Aí um animador, um recreador que está em casa agora, ele vai pensar, mas eu vou fazer curso de pintura artística? Um exemplo.
Para que eu vou fazer
Deixa
isso?
Deixa eu te falar. Eis que te digo. Eu saí daqui para ir para Aracaju, paguei hospedagem, paguei o curso, paguei... tive todo um custo só para fazer um curso de pintura. E depois que eu fiz esse curso de pintura, eu era uma empresa e hoje eu sou outra.
Sim.
Porque você não tem noção de quanto uma pintura artística pode divulgar, expandir e ajudar no desenvolvimento da sua empresa.
Sim, com certeza. Porque todo tipo de todo serviço novo que você aprende é uma coisa que agrega à sua empresa, né?
Mas, assim, tem gente que fala assim, mas eu não vou dar atenção a isso porque isso ninguém liga.
Uhum.
Porque tem a pintura gestacional. Você
Sim.
pode fazer a pintura de rosto. Você
que
está
muito em alta a pintura gestacional, né?
Pintura de corpo no carnaval.
Camarote.
Eu fiz muito camarote no carnaval. Fiz muitas amizades. Conheci muitos empresários através dessas pinturas. E eu observei o seguinte. Ela projeta o seu trabalho. Por quê? Você vai lá, faz a pintura. O cara vai querer tirar uma selfie.
Sim.
Vai colocar lá no Instagram, vai colocar lá nas redes sociais. Quem é que tá lá? Quem fez a pintura?
Sim.
O aniversário da criança, a festa infantil, as fotos, os fotógrafos ficam em cima da gente.
Querendo tirar.
Antes ninguém ficava em cima de mim, você acredita?
Cara,
eu já abro com a pintura hoje, a minha animação.
É?
Eu abro com a pintura, porque eu já vi que a pintura é um dos carro-chefes da Cris Animação.
Eu chamaria
não
isso.
Só a recreação, com os jogos recreativos lúdicos, como é que a gente chama? Os pocket shows.
Ah, que legal.
Mas a pintura, ela abre. Porque a pintura, as pessoas vêm e falam assim, às vezes o pai e a mãe estão sentados na mesa e a criança está pintando. Aí a criança sai de lá toda maravilhada. Uhum. Mamãe, mamãe, papai. E a mãe olha e fala, nossa, que legal. E levanta e vem falar com a gente.
Uhum.
Você me dá um cartãozinho? Você sabe o que é isso?
Num
evento? Você me dá um cartãozinho?
Sim.
você já sabe que ali você já tem uma festa certa. Sim. Então fica a dica, hashtag.
Se não tem uma festa certa, pelo menos alguém vai entrar em contato com você para perguntar.
Tem um interesse. A partir daquele trabalho que você
exatamente.
Fez.
Exatamente. Ou seja, o seu trabalho está qualificado, né? A melhor qualificação é quando um novo cliente aparece, né?
Isso.
Pede o cartão. Isso é uma ótima resposta. O Renan é um evento muito bacana que acontece em São Paulo. É, não todo ano, nos últimos 2 anos aconteceu em São Paulo. Vai acontecer em 2020 também em São Paulo, dentro de um grande evento de festas, que é o maior evento de festas da América Latina.
Os melhores fornecedores estão lá.
Os melhores e os maiores da América Latina. É gigantesca. A feira é maravilhosa. E se você entrega em contato com a tia Cris, ela tem
desconto especial
de caravana da Bahia. Ano passado foi uma das maiores caravanas, né?
Foi.
Lá no Enai.
Show de bola.
Foi muito bacana, tá bom, gente? Então, Cris, a gente já tá chegando a um final aqui do nosso bate-papo. Você quer falar um pouquinho de alguma coisa que você acha importante aqui para o recriador, o animador que tá ouvindo, o artista que tá no Brasil todo nos ouvindo? Você quer deixar alguma mensagem que você acha importante?
Com certeza. Para você que está nos ouvindo e que já está na área ou que pensa em entrar na área, eu só posso te falar uma coisa. Faça com amor, né? Faça com todo o seu coração, dê o melhor de você, que com certeza o resultado virá. Não espere nada muito... às vezes não precisa ser nada mirabolante, mas basta vir do coração.
Sim.
Basta fazer com vontade, com respeito, com dedicação, que com certeza você vai chegar lá. E você vai, como a gente, eu e você, né, amigo? Sobreviver de eventos e dizer, hoje eu pago minhas contas com os eventos. Graças a Deus.
É isso aí. E você falou a palavra certa, faça com amor. Tem que fazer com amor. Não adianta fazer só por dinheiro, né? Uma hora...
É consequência. Vai dinheiro dar, é consequência.
Se for por dinheiro, uma hora você vai ser, não tá rolando mais. Mesmo por dinheiro, não tá rolando mais.
Bem assim.
Satura. Mas quando é por amor, o dinheiro vai vir uma hora. E você tem que se qualificar, né? A gente que nós comentamos aqui, né? Não adianta só ter amor se não tiver qualificação.
Com certeza. Conhecimento, buscar, aprendizado. Às vezes você
aprender
acha que não vai
sempre.
Nem servir. Ah, isso aqui não vai nem servir pra mim. Vai.
Ah, vai.
Pode ter certeza que vai.
Que nem o curso de podcast, que o seminário online de podcast que a L Assessoria Podcast tá organizando. Que você faz o seminário, é gratuito. Você não vai pagar
custa
nada.
Não
custa nada. Você vai ter lá os melhores pessoas que falam de podcast do Brasil todo te dando uma palestra lá gratuita. Faça o seminário,
eu
se
vou
inscreva.
Assistir. Eu vou. Eu com certeza vou me inscrever.
Eu vou esperar, hein?
Agora.
tá bom, gente? Então fica essa mensagem aqui. Faça com amor, mas também se qualifique, né? Porque nem só de amor vive o homem.
Com certeza.
Tem que se qualificar, tá bom? Cris, muito obrigado pela sua participação.
Eu
Foi um prazer ter você aqui.
Amei.
Espero voltar nas próximas vezes. Você com o pessoal do coletivo, do grupo
com
aqui.
Os projetos,
com os projetos.
O pessoal do grupo, com certeza.
Eu espero mesmo poder entrevistar cada uma dessas pessoas, será fantástico para mim. E agradeço também ao Podfex por ceder aqui esse espaço pra gente trabalhar, por contribuir com o RecreCast. O Podfex Experience é o nome desse estúdio. Agradeço a Abre, Associação Brasileira de Recreadores, que tá aí há quase um ano já apoiando o RecreCast, estando junto com a gente. E ao coletivo de podcast com Dendê, que é um coletivo de podcasts baianos que visa fomentar e divulgar e difundir o podcast e para quem quer aprender sobre mais podcast, tá bom? E se você gostou, deixa um comentário, avalia a gente, manda um e-mail para a gente no contato@educacauludica.com.br. E se você quer entrar em contato com a Cris, tá o telefone dela aí na imagem. Se não estiver na imagem, estiver ouvindo no podcast, vai estar aqui o WhatsApp dela, vai ter o Instagram para você entrar em contato, tá bom, gente? Então acho que é isso. Abraços lúdicos e até a próxima.
É isso aí, gente. Um beijo, um abraço. Quem quiser entrar no nosso grupo, faz contato. E um beijão no coração de todos vocês. Com muita alegria e muita animação. Nossa.